Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.
Olá, seja bem-vindo. Estamos de regresso aqui à Voz da Esperança, na antena da RCS. Muito obrigado por se juntar a mim, como habitualmente. Se é um ouvinte assíduo aqui da Voz da Esperança, se porventura, quem sabe, está a ouvir este programa pela primeira vez ou até por casualidade veio parar aqui à rádio RCS, então é um prazer recebê-lo. Meu nome é Pedro Esteves, sou a voz desta, que é a Voz da Esperança, um programa muito antigo, é verdade, mais velho do que eu, um programa com mais de 50 anos de presença em Portugal, como um programa de esperança, um programa cristão, de uma base bíblica para falar sobre o mundo, para refletir sobre a nossa vida, baseando-se essencialmente na Palavra de Deus, que consideramos como o verdadeiro, principal fundamento para a esperança. Por isso, de uma ou de outra forma, é um prazer estar consigo e vamos a isso, vamos hoje refletir juntos, falando sobre torres inacabadas. A verdade é que o mundo está cheio de obras inacabadas, pelas mais diversas razões. Talvez uma das mais célebres seja a Sagrada Família em Barcelona. Aqui há uns anos atrás tive a oportunidade de visitar a Sagrada Família, como milhões de pessoas, é uma obra absolutamente extraordinária na cidade de Barcelona, mas lá estava ela em obras. Conseguimos contemplar a beleza da arquitetura daquela obra, mas pelo menos à data que lá fui, parece que está prevista a obra ser terminada daqui a pouco tempo. Quem sabe vai ouvir este áudio daqui a uns anos e até já estará terminada. Mas é uma das obras, é reconhecida como talvez a obra que mais tempo levou a ser terminada, a partir dos desenhos originais, o trabalho foi sendo feito e ainda hoje é uma obra com séculos de existência, mas uma obra inacabada. Serve isto para lhe falar de uma metáfora, no fundo, de que tantas vezes projetos, sonhos e vidas são também, de alguma forma, obras inacabadas. Aqui um casamento mal sucedido de um jovem casal que tinha prometido amor eterno até que a morte os separasse. Ali um jovem promissor que interrompeu os estudos. Parecia que tinha uma carreira e um futuro brilhante pela frente, mas más decisões, más escolhas, uma doença, um infortúnio na vida e essa promessa foi interrompida. Acolá uma obra literária que nunca passou de um rascunho, começou a ser escrita e, quem sabe, uma grande obra que ali ficou. Enfim, são tantos exemplos que poderíamos dar de obras que se iniciaram na vida de tantas pessoas, de famílias, de empresas, de países ou nações, mas promessas que ficaram por cumprir e obras, às vezes até que se iniciaram, tantas vezes com a chamada primeira pedra, mas obras que nunca chegaram a conhecer o lançamento oficial da última pedra. Hoje gostava de, a partir de toda esta reflexão, falar-lhe de obras inacabadas também na nossa vida como um todo, particularmente na nossa vida espiritual, na nossa relação com Deus, no projeto, que é também um projeto de vida, de construir com Deus uma vida de esperança, de acordo com o seu propósito e o chamado que Deus vai fazendo a cada um de nós. Também aí encontramos muitas obras inacabadas. Eu, quando vou à minha Bíblia e vou folheando através de diversas histórias que ali se encontram e deparo-me com histórias como a de Sansão. Iniciou uma grande obra, uma obra ao qual Deus o chamou. No caso, Sansão tinha uma obra em que a força física era a grande marca desta obra, mas a força moral não o acompanhou e terminou os seus dias sem uma coisa e sem outra. Foi uma obra inacabada, um projeto que poderia ter sido extraordinário e deu alguns frutos, mas nunca se completou verdadeiramente. Um outro exemplo na Bíblia do que é uma obra inacabada é a história de Saul. Ele foi o primeiro rei de Israel. Ele começou a sua carreira nos braços do povo, admirado, aclamado, até porque foi um rei desejado. mas terminou a sua história na ponta de uma espada, à qual ele próprio se atirou para pôr fim à sua vida. Uma obra que prometia, mas que ficou inacabada. Ou como não falar de Judas, o discípulo de Jesus. A sua história na Bíblia está contada como alguém que começou caminhando ao lado do Mestre, ouvindo os ensinos de Jesus, vendo as suas obras, ouvindo da sua boca palavras de conforto, de sabedoria, e, no entanto, terminou a sua carreira longe do Mestre, de costas voltadas, não apenas como aquele que o traiu, mas aquele que terminou também ele a sua vida em absoluto desespero, angústia e remorso. Aqui estão exemplos de homens que acalentaram sonhos, que tiveram propósitos, que receberam chamados e, portanto, não lhes faltaram oportunidades para cumprirem esses desígnios, para a prática do bem, para cultivarem as virtudes, para serem homens admirados. Durante partes da sua vida até o fizeram, mas a vida destes, e claro, exemplos teríamos tantos ao longo da história, e quem sabe nós próprios temos exemplos à nossa volta, ou nós mesmos, de homens e mulheres que pouco mais foram do que uma obra inacabada. Gostava de explorar consigo agora, com um bocadinho mais de tempo e consideração, a história de um outro personagem bíblico, chamado Saulo, com certeza mais conhecido como Paulo, porque esse foi o nome pelo qual se tornou, de facto, mais conhecido, o grande apóstolo Paulo. Saulo, na verdade, era a versão hebraica do seu nome. E Paulo, sim, podia ser comparado a uma torre, a uma construção sólida ou imponente. Era assim desde jovem. Já teve uma educação que o notabilizava entre os seus. E era um homem de grande força, de grande zelo. Claro, era um jovem, portanto estava em construção. Eu vou ler para si aqui no livro de Atos, que conta a história de Paulo. E no capítulo 9 conta-nos como as primeiras etapas, se posso dizer, da sua história, da construção desta obra na sua vida. E o que é que nos diz? Que Saulo respirava ameaças e mortes contra os discípulos de Jesus. Ele dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para levar para Damasco, às sinagogas, a fim de que ele encontrasse alguns que eram desse caminho, quer fossem homens ou mulheres, para os conduzir presos a Jerusalém. Este era um homem dramático, terrível, um homem que respirava morte, neste caso, contra os que ele considerava seus inimigos. Na verdade, Saulo era uma torre completamente inacabada, e Deus queria construir alguma coisa neste homem e via em Saulo o potencial de uma grande obra, mesmo para o seu reino. No entanto, era uma pessoa que aparentava estar a construir uma obra, essa sim, totalmente antagónica. Ou seja, Deus tinha outros planos para Saulo. Queria fazer dele uma torre, na verdade, muito mais sólida. Uma obra que permanecesse muito para lá do que apenas aquela obra de vingança e do seu ódiozinho aos cristãos, aqueles que, como vimos aqui no texto, eram chamados do caminho. Mas para que isto acontecesse, foi preciso uma coisa, uma realidade, um evento. Foi preciso que a torre, esta obra de Paulo, tivesse sido deitada abaixo, para que Deus pudesse reconstruir outra. E é por isso que aqui, na continuidade da história que eu estava a ler, de repente vai acontecer, de facto, um evento que muda completamente a história deste homem. Eu leio. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz vindo do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E então a voz respondeu-lhe: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele ficou tremendo, atónito, e disse: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus respondeu-lhe: Levanta-te. Entra na cidade e lá te será dito o que convém fazer. Depois deste acontecimento único, que acabei de ler para si, a vida de Paulo vai ser marcada por um processo contínuo de crescimento. Aquilo que nesta metáfora de obras inacabadas poderíamos designar como a construção de uma nova torre que se ergue. esse processo contínuo de Paulo de se reconstruir, porque neste dia Jesus apareceu-lhe e mandou abaixo tudo o que ele estava a construir, foi uma obra que lhe ia dar, que lhe veio a dar um novo propósito para a vida. Temos muitos exemplos do que foi essa obra, de como é que ela aconteceu e de várias etapas. Vou partilhar algumas dessas etapas. A primeira coisa que podemos dizer é que esta construção, esta nova construção que Jesus quis fazer na vida de Paulo, nem sempre foi fácil. Houve lutas, houve sofrimento, houve dificuldades. Vamos a alguns exemplos dessas dificuldades. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, na sua segunda carta, a certa altura, ele diz, escreve aos seus irmãos e crentes em Corinto, diz-lhes que recebeu um espinho na carne, que ele diz, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não me exalte. E depois, quando ele explica que recebeu este espinho da carne, e repare que não sabemos exatamente o que é, percebemos que é alguma coisa física, carnal, lá está, uma palavra, aliás, sobre a qual falou muitas vezes, portanto, na sua carne, no seu corpo, ele recebeu este espinho. Podemos imaginar uma doença, uma deficiência, uma limitação, qualquer que fosse. Mas ele vai explicar mais, vou continuar a ler para si. Ele diz que, sobre este espinho da carne, orou 3 vezes ao Senhor para que o livrasse. Mas qual foi a resposta que obteve? Estou a ler aqui no versículo 9 do capítulo 12 agora, em que ele recebe uma resposta da parte de Deus. E Jesus disse-lhe, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vemos aqui como estas lutas, no caso físicas, também fizeram parte da experiência de Paulo. Mas ele teve outras lutas, que não apenas as carnais, as que envolvem a dimensão espiritual, moral, boas escolhas na vida. Por exemplo, quando ele escreve aos Romanos no capítulo 7, é uma declaração muito célebre, em que o apóstolo dizia assim, eu sei que em mim não habita bem algum, embora na verdade o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. E depois completou dizendo, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Veja, prezado ouvinte, veja como percebemos aqui que aquele encontro tremendo, glorioso que ele teve com Jesus lá no caminho de Damasco, não transformou Paulo de dia para a noite ou num momento num homem santo, perfeito, sem falha nenhuma. Não. Já vimos que ele teve falhas físicas, problemas físicos, mas aqui vemos os seus problemas espirituais, morais. Um homem que lutava para fazer coisas bem feitas, tinha consciência delas, mas não conseguia vencer algumas destas suas tendências, destas suas fragilidades de caráter. E, portanto, vemos que a construção desta grande obra que se tornou a vida de Paulo foi um processo, levou tempo. Mas o que nós percebemos de Paulo é que ele não ficou apenas nesta ideia, neste conformismo de que, olha, vou continuar assim até ao fim dos meus dias, porque não há nada a fazer. De forma alguma, Paulo não desanimou. Porquê? Paulo estava consciente que esta construção é um processo que precisa de tempo, que precisa de perseverança, que precisa de determinação e de aprendizagem, claro. É por isso que vamos encontrar outras afirmações de Paulo que se aplicam precisamente a todos nós, mas também ele o aplicou à sua própria história. Veja, por exemplo, estas palavras magníficas, muito inspiradoras, em Filipenses. Quando ele escreveu aos Filipenses, no capítulo 1, a certa altura ele diz o seguinte, eu sei estar abatido e sei ter abundância em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído ou preparado para ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E depois completou, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Percebemos que Paulo está com uma visão de perseverança e de estar disponível para enfrentar as lutas, sejam elas quais forem. Por isso é que ele aprendeu a viver com abundância, mas também com necessidades. Em Cristo ele sabe que vai conseguir. É ali, é de Cristo, aquele que lhe apareceu nessa tal glória em luz, ele sabe que nele pode todas as coisas, pode confiar. Claro que também vemos que Paulo, além disso, acrescenta uma outra dimensão. E ele mostra o que é que lhe permitiu, na verdade, crescer e construir ou chegar ao final da sua construção, desta obra que Deus reconstruiu nele e que foi, durante muito tempo, uma obra inacabada. Qual foi o espírito, ou se quiser, a atitude que Paulo manteve ao longo desta sua construção? Vemos isso também numa expressão, uma frase maravilhosa que ele escreveu também aos filipenses, precisamente na mesma carta. Agora vou ler aqui no capítulo 3. Veja o que diz o versículo 13. Irmãos, quanto a mim, portanto ele fala dele próprio, eu não julgo que haja já alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que ficam para trás de mim, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio que está diante de mim em Cristo Jesus. Veja como temos aqui uma autêntica visão da vida. Eu ainda não atingi o meu objetivo, aquilo que eu quero, mas não me deixo ficar para trás. Avanço, ponho os olhos nas coisas que estão à minha frente, prossigo para o alvo, quase como um mote que encontramos aqui, um mote para a vida, um mote para os nossos desafios, para os nossos objetivos e sonhos. Prossigo para o alvo. Já pensou se na sua vida também, se a cada dia se erguer, se levantar e disser: neste dia vou prosseguir para o meu alvo, para o meu objetivo. A história de Paulo, apesar destas lutas e destes permanentes avanços e recuos, é a história de um homem vitorioso. E de forma sublime mesmo, podemos dizer que encontramos aqui nas cartas de Paulo descrições sobre o que podemos designar como o final da sua construção. E Paulo, ele próprio, vai declarar que está consciente que no final da sua vida ele chegou a ser um homem que pôde terminar a sua obra. Deixou de ser uma torre inacabada ou em construção para alguém em quem uma obra foi completada. Testemunho disso são as palavras que ele escreveu ao seu amigo, o jovem Timóteo. Ali no capítulo 4 da segunda carta ele diz o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Porquê é que Paulo escreve estas palavras? Com certeza ele tinha consciência de que a sua partida, o fim da sua vida, aqui nesta terra, estava próxima. Mas, quando olha para o passado, ele vê estas marcas de crescimento, vê a obra que Jesus completou nele, e por isso ele faz uma espécie de balanço, é assim que eu vejo estas palavras. E no seu balanço ele diz, pôde afirmar com convicção: eu combati um bom combate. Portanto, Paulo mais uma vez reafirma a ideia de que a sua vida foi um combate, foi preciso correr, alcançar objetivos, às vezes ficar para trás, mas continuar e prosseguir como vimos. E quem continua e prossegue, ainda que em algum momento diga não consigo, não estou a chegar, o bem que quero fazer não faço, mas porque continua ao longo da sua vida a dizer mas vou em frente, não vou ficar agarrado às coisas que estão para trás ou às que eu não consegui, esses são os que podem chegar a um ponto da sua vida e dizer: ok, combati o bom combate, cheguei ao meu objetivo. E é por isso que hoje, ao terminar aqui esta minha reflexão consigo na Voz da Esperança, tenho que lhe perguntar, mesmo se não o conheço assim, não o posso ver, claro, não faço ideia quem me estará a ouvir nesta hora, se está no seu carro, em sua casa, não importa. Eu estou aqui, neste estúdio, atrás do microfone, mas sou uma pessoa real e medito sobre a minha própria vida e a minha experiência e ponho-me aqui a imaginar que assim que me ouve neste momento, aí desse lado, como é que está a sua vida? Como é que está a obra que está a construir? Será que hoje, se calhar, vai ter que ser honesto e dizer: é uma obra muito inacabada ainda, ainda tenho tanto por construir e por fazer? Hoje, quando olha para trás, para o seu passado, como é que vê o seu nível de progresso? Será que pode dizer, como o apóstolo Paulo: ok, estou a avançar, há coisas que não estão bem, mas eu prossigo? Qual é a atitude que também tem demonstrado diante dessa construção que é a sua própria vida? Nós vemos que a atitude que marcou a trajetória de Paulo foi marcada por palavras como estas, expressões que partilhei consigo. Perseverança, em primeiro lugar, prossigo para o alvo. Dependência também. A minha graça te basta, disse-lhe Deus. E ele percebeu que ia depender de Deus. Mas também uma certa inconformidade. Ele próprio disse: não vos conformeis, mas transformai-vos. Ou seja, a ideia de que por vezes, as coisas, os valores à nossa volta tendem a fazer-nos estar conformados e não podemos conformar-nos, claro. É preciso buscar às vezes transformação. E sabemos que em Deus, na fé, na sua palavra, nós encontramos fundamentos para conseguir chegar a estes objetivos. Será que na sua vida há alguma obra inacabada? Na minha há, posso dizer-lhe e confidenciar-lhe. Há partes da minha obra, da construção que eu estou a tentar fazer na minha vida pessoal, profissional, na minha família, na minha vida com Deus, na construção do meu caráter, se calhar podia dizer. Sim, há coisas que são obras inacabadas. Mas na graça de Deus, acredito, eu estou totalmente focado em avançar e em terminar essa obra. No mínimo, em continuá-la. E desafio hoje também a fazer isso mesmo. A juntar-se a mim e, no fundo, a nos juntarmos ao apóstolo Paulo e a prosseguirmos. E certamente Deus estará ao nosso lado e vai ajudar-nos e apoiar-nos neste combate, nesta luta mesmo que elas venham, para sermos mais do que vencedores. Que Deus o abençoe nesta luta, que Deus o ajude a alcançar os seus sonhos e objetivos, a ser uma obra completa e terminada.
Ergueram muros na cidade em vão. Confiaram na força que existe em suas mãos. Cercaram por todas as partes, mas não lembraram que o poder que vem daquele que está por nós é bem maior, pois não há.
Ter estado consigo aqui em mais este episódio da Voz da Esperança. Muito obrigado pela sua paciência em ouvir estas reflexões, este programa, estas melodias também. Estou mesmo a terminar. Se é vinte assíduo, já sabe, agora é o tempo de eu lhe fazer uma oferta, porque gosto sempre de deixar alguma coisa que possa, no fundo, manter um pouco esta nossa ligação. E se achou que esta mensagem, esta reflexão foi útil para a sua vida, as ofertas que eu faço aqui são sempre, no fundo, materiais ou conteúdos que podem ajudá-lo a ir mais longe e a continuar esta reflexão. Tenho novamente uma oferta para lhe fazer, que não é isolada, é a oferta de uma assinatura anual da revista Sinais dos Tempos, uma revista também ela com muitos anos, muitas décadas de edição em Portugal, e mesmo em outros lugares do mundo. A Sinais dos Tempos é uma revista sobre atualidade, olhando o mundo através de uma cosmovisão cristã, de base bíblica. Se quer receber esta revista, é uma revista trimestral, portanto estou a oferecer-lhe aqui uma revista, uma assinatura anual, portanto para receber 4 números ao longo deste ano. Se deseja receber a revista Sinais dos Tempos, é muito simples, envie uma mensagem, basta dizer Sinais dos Tempos para o número 933-939291. Anote bem, decore que também não é difícil, 933-939291, e faremos chegar até si, então, cada trimestre, estes números da Sinais dos Tempos. Faça o seu pedido, teremos muito gosto em dar-lhe esta revista, esta oportunidade. Ficamos por aqui na Voz da Esperança de hoje. Encontro marcado para o nosso próximo episódio, se Deus quiser. Até lá, que Deus o acompanhe, o abençoe e o ajude a prosseguir, a seguir em frente. Até breve.
Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.